E aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijar, sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental. E tô aqui todas as terças-feiras para falar com vocês sobre assuntos aí que podem te ajudar no teu dia a dia, lidar melhor com as suas emoções, melhorar os seus relacionamentos e como que a psicologia aplicada de forma prática pode te ajudar com esses desafios que permeiam todos esses contextos. E para você que tá chegando agora, eu já quero te contar uma baita novidade que quem já é ouvinte aqui de casa já sabe. Eu estou para lançar o meu primeiro livro, é isso mesmo. Você que tá me ouvindo aí na terça-feira, né, que lançou esse episódio, a gente já tá então em abril, né? Hoje sendo dia 2 de abril, ou se você ouviu depois, enfim, no mês de abril de 2024, vai ser o lançamento do meu primeiro livro. Eu tô muito empolgada, eu quero compartilhar com vocês tudo em primeira mão aqui pelo podcast, porque a construção desse livro tem muito a ver com o podcast, inclusive um spoilerzinho aqui pra vocês, o nome não vai ser uma novidade pra vocês. E a gente tá muito animado. Logo, logo eu vou dar mais novidades pra vocês de qual que vai ser a data do lançamento. Mas se você não quer perder nada sobre o lançamento do meu primeiro livro, já me segue nas redes sociais, lá no Instagram, @alanaanijar. Lá você vai conseguir acompanhar também um pouco mais de perto o processo do lançamento do livro, tá bom? E hoje a gente vai falar, gente, sobre habilidades sociais. Será que você é uma pessoa habilidosa socialmente? Será que você tem habilidades bem desenvolvidas? Será que você tem faltado com essas habilidades e isso tem trazido prejuízos para as suas relações? Esse é um assunto que eu quero conversar com vocês hoje. E dentro da psicologia, a gente estuda, tem uma área de pesquisa, de estudo muito robusta em cima de habilidades sociais. Tem alguns autores bem conhecidos, inclusive no Brasil. Um deles é um casal de psicólogos, Del Prete, o sobrenome deles. Depois, se você tiver interesse, se você for da área, principalmente, você já deve conhecer, ter ouvido falar. Mas as habilidades sociais são uma área, então, com bastante estudos e que, dentro das perspectivas da abordagem da cognitiva, abordagem comportamental, a gente fala muito sobre isso. Inclusive, tem muitas formas de trabalhar isso em terapia. Vou falar isso um pouquinho mais para frente, aqui mais para o final desse episódio. Mas eu quero começar te explicando, então, que para você conseguir prosperar na sua vida, ter bons relacionamentos, se relacionar socialmente de forma habilidosa, você vai precisar desenvolver habilidades. Então, você conseguir conversar, você se comportar de uma forma adequada em diversas situações, seja no trabalho, seja em casa, seja no mercado, seja em qualquer lugar, isso é muito importante, né? Mas nem todo mundo chegou na vida adulta com essas habilidades sociais desenvolvidas. A gente aprende a se relacionar, a conversar, a fazer uma série de coisas que eu vou explicar para vocês aqui nesse episódio. A gente aprende muito disso, né? Principalmente desde a nossa infância, com as primeiras relações importantes que a gente tem ali com adultos, né? Os principais figuras de referência pra gente enquanto a gente cresce, são pessoas que nos ensinam muito, ou não, né, a respeito de como se relacionar. Mas a maioria de nós chega na vida adulta faltando com muitas dessas habilidades, porque os nossos pais, cuidadores também não tiveram. E talvez você se pegue aí com muitas dificuldades, talvez você seja uma pessoa muito tímida, talvez você seja uma pessoa muito passiva, talvez você não consiga se expressar da forma como você gostaria, não consegue fazer amizades e se relacionar com as pessoas de uma forma tranquila, talvez você tenha problemas com a raiva e de explosão e de falar coisas que você não gostaria de falar. Então, o problema, grande problema, é que quando falta essas habilidades sociais, quando elas faltam, né, isso passa a atrapalhar o nosso dia a dia. Muitas vezes causando ansiedade, causando estresse diário, perda de oportunidades, principalmente quando a gente fala, né, de trabalho, até de relacionamento amoroso. Então, nesse caso, a gente pode buscar aprender e desenvolver essas habilidades sociais para que a gente possa, então, melhorar a nossa capacidade, como eu falei, de interagir, de expressar nossas opiniões de forma clara, de ser compreendido pelos outros, tá? Tem pessoas que têm um pouco mais de facilidade, não só por terem sido ensinadas e terem tido bons modelos, mas também porque são pessoas, às vezes, já ali com traços de personalidade, mais extrovertidos, mais comunicativos, e outras pessoas que já têm uma tendência a serem mais introvertidos. Então, isso pode ser um desafio maior. Também, se você é uma pessoa que tem um sofrimento significativo nessa área de relacionamento, nessa área social, como pessoas, por exemplo, que têm um transtorno de ansiedade social, isso pode ser particularmente mais desafiador, mas não é impossível, também tem tratamento e dentro da terapia a gente consegue ter avanços muito legais, tá? Quando a gente fala então de habilidades sociais, você pode falar, mas que habilidades são essas, Alana? Então, tem uma série de habilidades dentro do campo de pesquisa de habilidades sociais, inclusive, essas habilidades elas foram aí separadas em grupos, né, para que a gente pudesse compreender um pouco melhor. Então, ele foi se estudando e agrupando as habilidades sociais que, então, facilitam as relações. E tem aí uma classificação que é uma das mais utilizadas por aquele casal que eu falei, o casal Delpret, né, que são pesquisadores da área, separam em 10 principais habilidades sociais. Eu não vou falar as 10 aqui, porque é bastante coisa. Eu vou falar algumas delas que são, assim, ao meu ver, as mais importantes, as que mais a gente precisa desenvolver. Então, vamos começar. A primeira aqui seriam as habilidades sociais mais óbvias, né? Que são as habilidades de comunicação. Então, eu quero que você se perceba e faça uma autoavaliação conforme eu vou falando aqui. Como que é para você iniciar e manter uma conversa com alguém? Às vezes a gente tem facilidade de iniciar uma conversa, de puxar um assunto, mas a gente não sabe como manter a conversa, como manter aquele diálogo. E tem pessoas que já não sabem nem iniciar. Sabe aquela situação bem assim, que a gente sente bem inadequado, às vezes tá no elevador com um estranho, fica aquele silêncio, a gente não sabe como iniciar a conversa. Ou talvez você sentou do lado de alguém que você até queria conversar, e aí você tá ali, você fica tanto tempo pensando em como começar essa interação, que quando viu já passou tanto tempo, que aí já fica estranho de puxar o assunto, ou então já passou a oportunidade e você não soube nem como iniciar aquilo. Isso é muito comum, inclusive eu já passei por isso. Outra coisa aqui dentro das habilidades de comunicação, então, fazer e responder perguntas. Então, muitas vezes, né, pessoas relatam dificuldade em sala de aula, na faculdade, ou no trabalho, ou num grupo, quando se abre um espaço para fazer perguntas. E às vezes a pessoa até quer fazer, ela tem uma pergunta, mas ela sente vergonha, ela não sabe como falar. Ou ela não consegue nem mesmo elaborar uma pergunta porque ela fica muito nervosa. Ou quando é perguntado, né? Quem já passou por isso numa prova oral, às vezes, de dar um branco, não saber como responder, ficar nervoso. Então, isso é muito comum também. Pedir e dar feedback é uma habilidade super importante dentro da vida adulta, né? Dentro de relacionamentos tanto amorosos quanto no trabalho, a gente vê muito isso. Então, você conseguir receber um feedback, dar um feedback sem ser algo agressivo, falando de uma forma, né, tranquila, mas assertiva. Inclusive, a assertividade entra aqui num outro conjunto de habilidades, mas também é importante elogiar e agradecer elogio. Muitas pessoas têm dificuldade de elogiar. Realmente não consegue. Você já deve ter passado, talvez, até dentro da sua família, aquele pai, mãe que não conseguia te elogiar. Você fazia uma coisa boa e o máximo que eles falavam, não fez mais que obrigação. Não conseguia falar, nossa, como você, né, fez bem, que desempenho legal, parabéns, meu filho, minha filha. Ou talvez você que está me ouvindo tenha dificuldade de elogiar a sua esposa. Tem maridos que têm dificuldade de falar, nossa, como você está linda. Pessoas que têm dificuldade. Muitas vezes, porque nunca tiveram um modelo, nunca receberam aquilo, não sabem como fazer. Também tem pessoas que não sabem agradecer por um elogio, receber um elogio. E aí elas ficam ali, né, super inadequadas, sentindo super estranhas, não sabem nem como agradecer e dão uma desculpa muitas vezes, assim, ah, não, nem me arrumei, ah, não, mas nem foi assim. E aí encontram desculpas ali porque não sabem receber um elogio. Outro componente aqui dentro da comunicação, dar opinião. Tem pessoas que não sabem como dar a sua opinião, não reconhecem a opinião, não sabem expressar a opinião, né? Outras pessoas não conseguem, por exemplo, falar com pessoas que não conhecem, puxar. Aqui eu já falei, né? Outros exemplos que eu anotei aqui, mas que acabam se repetindo. Então eu não vou me alongar, mas aqui dentro de comunicação, tanto comunicação cara a cara, tá? Direta, quanto hoje em dia também, como a gente usa muito eletrônicos, então aqui também entra a capacidade de se comunicar de forma indireta por meio de eletrônicos, sua capacidade ali de escrever, falar as coisas que você gostaria de falar. Isso tudo entra dentro de habilidades sociais de comunicação. Olha quanta coisa tem aqui dentro. Então, isso é só uma pontinha, só um pedacinho das habilidades sociais. A gente tem uma segunda categoria, que são as habilidades sociais de civilidade, que envolve aqui coisas muito básicas, gente. Mas que quando não tem, quando uma pessoa não sabe, não tem essas habilidades desenvolvidas, isso cria muitos ruídos de comunicação. Então, essas habilidades de civilidade são coisas simples como cumprimentar e responder a cumprimentos, né? Ao entrar e sair de um ambiente, falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Obrigado, por favor, né? Agradecer, se desculpar. E outras coisas assim que ali mostram uma certa polidez, uma certa civilidade, né? Que são normativas da nossa cultura. E claro que tem ali nuances, diversidade, cultura para cultura, mas existe uma norma social daquilo que é esperado. E é falta de educação, muitas vezes, né? Você passar por alguém ali, uma pessoa entra no elevador, você não dá um bom dia. Enfim, tem pessoas que realmente não são muito agradáveis nesse sentido, e isso vai prejudicar ela socialmente também. Uma outra categoria aqui importante, fazer e manter amizades. Então, existem habilidades sociais específicas estudadas aqui que ajudam você a fazer e manter amizades. Tem pessoas que são muito boas em fazer um amigo ali, né? Qualquer lugar que vai já faz um amigo, mas são péssimas em manter essas amizades, porque são habilidades diferentes, né? Tem outros que até sabem manter, mantém amigos já de muito tempo, mas que não têm habilidade de fazer novos amigos, o que também é importante para a vida adulta. Então, você iniciar uma conversação, você, né, conseguir compartilhar algum tipo ali de vulnerabilidade, compartilhar os seus sentimentos, né? Seria tanto você fazer confidências, falar das coisas que você sente, coisas mais íntimas, como também você conseguir ser aquele que ouve, que recebe, né? Que olha no olho ali daquela pessoa e escuta, demonstra gentileza, mantém contato, né? Então, tem aqueles amigos péssimos hoje em dia que não responde o WhatsApp nunca, né? Que nunca dá uma ligadinha para o amigo, não manda um áudio, não responde. Isso aí seria uma falta de habilidade de manter a amizade. Então você precisa saber manter um contato, enviar uma mensagem, seja, né, por WhatsApp, seja um áudio, convidar a pessoa ali para sair, para fazer alguma coisa, ou então aceitar o convite, não ser aquele amigo, ah, vamos fazer, vamos marcar, mas nunca marca, né? Então, essas são habilidades importantes aqui também, fazer contato em datas especiais, como aniversário, como Natal, manifestar solidariedade diante de problemas. Isso tudo, gente, que tá falando, não sei o que tô inventando na minha cabeça, não, tá? Isso tudo tá aqui realmente numa listagem, assim, dentro dessas pesquisas. Esse livro que eu tô usando especialmente, ele é o livro Competência Social e Habilidades Sociais, que é desse casal de pesquisadores que eu já falei. Mas então, para vocês verem a quantidade de coisas que a gente precisa para conseguir funcionar bem na vida adulta com nossos relacionamentos. Uma outra habilidade social bem importante é a habilidade social de empatia. Não é natural, gente, para a maioria das pessoas a empatia. Ela precisa ser treinada. Eu tenho um filhinho de 2 anos, né? Um outro bem recém-nascido, mas o meu de 2 anos, ele tá numa fase agora do egocentrismo: tudo é meu, é meu, é meu, ele é o centro do mundo, ele quer tudo, né, que aconteça do jeito dele. E a nossa missão como pais agora, né, principalmente a partir de agora, que ele começa já a entender muito mais, a se comunicar, a fazer amizades na escola, ele precisa, aos poucos, desenvolver a habilidade de empatia. E a habilidade de empatia, ela envolve ali você conseguir tomar a perspectiva, né, se colocar no lugar do outro, né, você manter contato visual, você se aproximar do outro, escutar o outro, né, sem interromper, por exemplo, expressar compreensão, demonstrar disposição em ajudar, se for o caso, né, compartilhar alegria e realização do outro. Então, a empatia, ela é uma habilidade muito importante para que eu consiga me colocar ali no lugar do outro, ver as coisas com a perspectiva do outro, sair um pouco de mim mesma aqui, das minhas necessidades, do que eu penso, do que eu quero, e conseguir equilibrar um pouco disso, sabendo que eu não sou o centro do mundo. Isso é super importante, né? Tava até vendo um vídeo hoje de uma pessoa, né, que tava falando assim, que tem gente que quando vai dar, tem mais de um filho, e aí é aniversário de um, e aí para os outros não ficarem chateados, no aniversário de um dá presente para todos. E aí essa pessoa tava falando justamente sobre isso. E eu também acho que não tem muito cabimento fazer isso, né? Porque exige uma habilidade de empatia você entender que na data do aniversário do seu irmão é ele, é o dia especial dele. E é o momento dele ganhar o presente. E nesse momento você não vai ganhar, mas você vai ter o seu dia, né? Então isso exige uma maturidade e é algo que precisa ser desenvolvido. Um outro conjunto de habilidades, gente, eu poderia fazer uma série só sobre habilidades. Agora, enquanto eu tô falando pra vocês, eu tô vendo assim que cada uma dessas dava pra fazer um episódio só sobre ela. O que que vocês acham? Vocês acham uma boa ideia? Se você achou uma boa ideia, você vai lá, depois me fala lá no meu Instagram. Você pode compartilhar esse episódio direto nos seus stories, se você gostar muito. E você pode mandar direct também, ou até comentar aqui na caixinha aqui que fica disponível no episódio para fazer uma pergunta. Você pode colocar aí um pouquinho também, se você achou legal. Porque tem muita coisa pra gente falar em cada uma desses pontos, né? Principalmente de empatia, que eu queria falar mais, mas eu vou seguir, senão a gente vai ficar com um episódio muito grande. E esse de habilidades sociais de assertividade é muito, muito, muito importante, gente. Então, e é uma classe aqui que tem muitas subclasses dentro. Então, envolve você conseguir defender os seus direitos próprios, né? E aqui muitas pessoas têm muita dificuldade. Eu já gravei vários episódios sobre a síndrome da boazinha, sobre as pessoas que não sabem colocar limites, não sabem dizer não. Então, é um tipo de habilidade social você conseguir se defender, você conseguir questionar, opinar, discordar, solicitar explicações sobre o porquê de certos comportamentos, manifestar opinião, concordar, discordar, fazer e recusar pedidos, expressar raiva, desagrado, pedir mudança de comportamento, manejar críticas, né? Então, tem uma série de coisas aqui, mas eu vou só resumir nessa questão, assim, de você ser assertivo, você entender que os seus direitos, as suas vontades, elas valem tanto quanto a dos outros, não valem mais nem menos. Então, uma pessoa com baixas habilidades aqui sociais de assertividade vai ser aquela pessoa que engole tudo que os outros falam, ela não consegue se posicionar, né? Eu lembro de uma paciente minha que ela tinha uma dificuldade grande aqui na assertividade, e ela tinha uma faxineira, uma diarista aqui na casa dela que ela não gostava, e ela nunca conseguia demitir, nunca conseguia falar, nunca conseguia pedir para a pessoa fazer e limpar de um jeito diferente ou corrigir o que ela não estava gostando. E era algo que a gente trabalhava em terapia para que essa pessoa conseguisse, e aí a gente treinou isso juntos para que ela conseguisse, né, se posicionar e seja demitir ou fazer pedidos mais claros. Então, essas habilidades são bem importantes, tá? Existem várias outras aqui, como eu falei, são 10, né? Eu acabei falando de 5 delas. Se vocês tiverem interesse, a gente pode gravar mais episódios, como eu falei, sobre esse assunto, tá? Mas eu queria, antes da gente terminar esse episódio, só te dar uma esperança. Se você ouviu tudo isso e falou assim, Alana, eu sou ruim, não sei, não consigo, tenho dificuldade na grande parte dessas coisas que você falou, e agora o que que eu faço, como que eu faço, tá? Então a gente vai, vou te dar uma esperança aqui no fim do túnel, tá? Porque realmente, gente, a ausência dessas habilidades, ela tá muito associada a dificuldades nas relações interpessoais e até mesmo na origem e manutenção de algumas psicopatologias, como eu falei, como a ansiedade social, alguns transtornos de personalidade, né? Então a gente precisa olhar para isso. E dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha tanto com a avaliação quanto com a intervenção. E existe, sim, um treino dentro da psicologia, então dentro desse estudo das habilidades sociais, existe um treino de habilidades sociais para quem chegou na vida adulta e está vendo esses prejuízos e não teve essa oportunidade de desenvolver tudo que foi necessário na sua vivência, na sua vida. Então, é possível que você busque essa ajuda para desenvolver, para treinar essas suas habilidades agora na vida adulta. Não é fácil, realmente não é fácil, mas é muito possível. A gente desenvolve essas habilidades sociais ao longo da nossa vida muito com um treino, né? Então, assim, não é só um treino formal como esse que eu vou falar um pouquinho aqui agora, mas realmente desde a infância, né, na medida que a gente vai precisando se expor a novas situações, que a gente vai precisando se colocar, né? Então as primeiras relações, depois as primeiras contextos de trabalho, né, são muito ricos também, assim, as primeiras experiências de trabalho, para que a gente vá aprendendo realmente e se desenvolvendo. E agora na vida adulta, então, o treino, ele vai meio que te obrigar ali a fazer na vida real o que é preciso fazer para que você se desenvolva, porque muitas vezes a gente vai se escondendo. Então, você, digamos que você já não teve um bom desenvolvimento natural ali das suas habilidades, né, conforme você foi crescendo. Então, é muito possível que você foi realmente começando a se esconder cada vez mais, e isso só vai atrofiando essas habilidades. Então, agora, né, se você buscar terapia para isso, se você buscar uma perspectiva ali, uma abordagem que faça um treino, não é todo psicólogo que sabe fazer um treino de habilidades sociais, não é toda abordagem que trabalha com essa perspectiva. Então, por isso eu recomendo que, se essa é a tua dificuldade, que você busque um profissional que seja capacitado para isso. Inclusive, eu deixo aqui na descrição desse episódio, tem o link da minha clínica, onde as minhas psicólogas, meu time de psicólogas, elas são treinadas e capacitadas para te ajudar nesse sentido, tá? Mas então, basicamente, se você quiser fazer uma avaliação, existem inventários, como um questionário mesmo que você vai responder, e ali, junto com o psicólogo, você vai conseguir ver quais são os principais componentes aqui que você tem deficiência, para que você possa, então, desenvolver através de um treino. Então, a intervenção, gente, ela vai vir muito através de instruções que você vai receber do psicólogo. Eu gosto de falar isso porque às vezes a gente não sabe como que funciona na prática ali, na terapia, né? E muita gente nem sabe que a terapia pode ajudar nessas coisas que eu tô falando aqui. Então, num treino de habilidades sociais, o psicólogo, então, ele vai te dar instruções. Ele vai, muitas vezes, ensaiar com você esse comportamento, essa nova habilidade. Muitas vezes, ela vai fazer ali, vai servir como um modelo para você, vai fazer uma modelação. Então, vai te mostrar como que deveria ser o comportamento. Vocês vão pegar situações hipotéticas ali, onde você não conseguiu, né, ter um bom desempenho social. E aí, vocês vão juntos ali, muitas vezes, até refazer aquele momento. O psicólogo, a psicóloga, né, vai te mostrar como que você deveria ter se posicionado, e aí você vai treinar junto com ele dentro de um ambiente seguro, vai receber feedbacks da sua performance ali e vai ter tarefas de casa aos poucos para que você possa, fora da sessão, ir treinando aquilo que você está aprendendo na sessão e pedindo feedback também para as pessoas que convivem com você. E aí você vai levando esses feedbacks de volta para a sessão de terapia, vai trabalhando ali em terapia também as suas crenças, os seus pensamentos que estão contribuindo para que você tenha essas dificuldades. Porque no treino de habilidades sociais é uma coisa muito do comportamento, muito comportamental. Mas o que está por trás dessa dificuldade? Por quê? Que você não consegue se colocar? Por que que você tem dificuldade de colocar um limite, de expressar uma dúvida, de fazer uma pergunta, de iniciar uma conversa? Muitas vezes por crenças distorcidas que você tem. E a gente já falou muito disso aqui, né, sobre crenças. Mas se uma pessoa ela não se sente boa o suficiente, se ela se sente inferior, se ela, né, é muito insegura, ela vai se ver de forma distorcida e vai ter medo muitas vezes do que as pessoas vão pensar. Então essa série de distorções, elas precisam ser corrigidas também na medida em que você vai treinando o seu comportamento. Também muitas vezes a gente faz associado exercícios de relaxamento, né? Porque muitas vezes a pessoa fica muito nervosa, muito ansiosa na hora de ter uma interação social. Então, tudo isso, gente, existe um protocolo, existe um passo a passo. Tem casos até da psicóloga, do psicólogo, e sair da sessão ali e ir com o paciente, digamos que a dificuldade é fazer pedido no restaurante. Sei lá. Tem muitos casos do psicólogo que vai mesmo, vai lá no restaurante com o paciente, vai junto com ele, né? E vai junto ali treinar com o paciente como que ele deve pedir. Então é muito legal, assim, é um trabalho muito, muito bacana. E pode ser feito, tanto como eu falei, né, na própria sessão ali, e você vai treinando fora sozinho, mas também tem essas saídas, inclusive, que é possível ser feito junto com o seu psicólogo. Então, gente, dito tudo isso, né, é só tudo isso, eu quis introduzir nesse episódio para vocês o que são as habilidades sociais, né, levando em consideração, então, que as habilidades sociais são uma classe de comportamentos sociais do repertório que a gente tem ali para lidar de maneira adequada com as demandas do dia a dia, as demandas sociais. E que existe um estudo robusto dentro disso, que existem categorias, né, como as que eu citei aqui, a gente falou das principais, mas existem outras. Então, eu citei com vocês a empatia, assertividade, comunicação, civilidade, fazer e manter amizades. E a gente falou também sobre como desenvolver de uma forma mais formal dentro da terapia, mas é claro que você pode buscar também desenvolver no seu dia a dia, de acordo com os exemplos que eu dei aqui, você pode buscar aos poucos se expor mais, se colocar mais. Uma dica bem legal aqui é você também modelar pessoas que você acredita que têm um bom desempenho social. Às vezes você tem alguém que você considera uma pessoa muito articulada, uma pessoa que se comunica muito bem, que faz amizades e que é uma pessoa que você se espelha nesse sentido, ou que gostaria de ser parecido, e você pode começar a modelar essa pessoa, não é imitar ela, mas você viu que ela, como que essa pessoa chega no ambiente? Como que essa pessoa chega na sala de aula na faculdade? Né? Ela dá bom dia para as pessoas? Ela chega sorrindo? Como que essa pessoa faz uma pergunta na sala de aula? Então, você pode ali, nesse contexto da sala, tentar modelar como aquela pessoa faz aquilo, né? Então, às vezes a gente fala, ah, eu tenho dificuldade, eu chego e ninguém me cumprimenta, mas talvez você chegue também com cara séria, você não dá bom dia. Então, a gente vai olhando para as pessoas que têm um bom desempenho, eu já fiz muito isso, e é muito interessante como a gente consegue aprender e a gente começa a fazer. No início pode não ser muito natural para você, mas você vai encontrando o seu jeitinho e treinando isso, e você vai colhendo resultados diferentes, tá bom? E então, isso é algo que você pode fazer sozinho, mas se você tem muita dificuldade, se é algo que você vê que precisa desenvolver para melhorar o teu desempenho no trabalho, para melhorar os seus relacionamentos amorosos. Tem gente que não sabe como começar um relacionamento amoroso também, uma paquera, como que faz, né? Para demonstrar interesse, para, enfim, gente, tudo isso a psicologia na prática pode te ajudar, tá bom? Então eu quero deixar aqui o convite, se você não faz terapia ainda, se você quer um treino de habilidades sociais, vai no link da descrição aí, se inscreve, tá bom? Preenche teus dados que a minha equipe vai entrar em contato com você. E se você quer saber mais sobre esse assunto, deixa aí pra mim nos comentários, me manda lá no Instagram, que eu vou planejar mais conteúdos como esse, tá bom? Um beijo pra vocês, nos vemos na semana que vem, até a próxima!